Audiobook Grátis apresenta. Eu saía precisamente de ver combinar várias empresas no escritório de um milionário, pobre há 8 anos. O reclamo. E preciso dar na vista, chamar a atenção. Foi-se o tempo da frase, a boa qualidade impõe-se. Não há boas qualidades, há reclamo, há concorrência, há intensidade de reclamo do rumor. Todos nós estamos à porta de uma barraca de feira, ganindo a excelência dos nossos produtos. Liricamente magoado, ouvira durante meia hora a palavra entusiasmada do poeta pedreira, que se fizera agente de anúncios e cheio de dinheiro desprezava agora os alexandrinos e os outros poetas. Pedreira, o primeiro dos agentes de anúncio, por direito de conquista e nascimento, falara cheio de ver-se. O reclamo, meu caro, é o aproveitamento de um mal contemporâneo, mal de aparecer. E o mal devorador, é a epidemia, é o flagelo açoitando todos os nervos, todos os cérebros, como um castigo dos céus. Que queres tu que se faça na anciã da vida moderna, na nevrose da concorrência, no desespero de vencer? Aparecer. Aparecer. Não se pensa mais na filosofia amarga do desaparecimento, as legendas em bronze dos portões dos cemitérios perderam o sentido, a significação para o homem contemporâneo do alto, móvel, que julga a vida um recorde e só pensa em não ficar em pane, nem esquecido dos que olham. Vê o mundo. O trabalho duplicou, decuplicou, centuplicou. O esforço para a evidência, para a personalização na grande feira humana, chupa os ossos, rasga os músculos, arranca os nervos, esgota, desvaira, enche os manicômios mais a onda continua, impetuosa, irresistível, para além das forças concebíveis, atirando aos píncaros os vitoriosos de um instante que consegui e rã aparecer. O reclamo é o rochedo a que se cá agarram os salvados do desastre, o reclamo gritado, estridente, reclamo que é às vezes mentira, que é às vezes inconveniência, que chega a ser calunia, mas que faz aparecer na mente alheia. Com a brutalidade de um prego entre os olhos, o nosso nome, o nosso feito, a nossa ação individual. Dize cá. Por que faz toda a gente conferencias? Para ganhar dinheiro? Não sou por isso, mas principalmente para gozar do reclamo antes e depois. Foi um processo de galarim permanente dos acela, mados para ser depois a falcatrua dos falhos, e, para terminar em válvula de aparição para uma série de nomes desconhecidos. Por que escrevem as senhoras? Por que vão defender o divórcio e outras teorias e subversivas? Para armar o escândalo e dar mais na vista. E claro, porque os escritores não se limitam mais ao livro único, e se esfalfam em originais para as gazetas, no desespero da produção? Dificuldades pecuniárias? Talvez. Mais de certo, fatal, irresistível, orgânica, a permanente vontade de se ver impresso, falado, discutido, citado. Já estiveste 5 minutos com um homem, sem que o visses falar do seu próprio valor? Se és Portman, fala dos seus conhecimentos, do seu automóvel, do seu cavalo. Se é dado a conquistas, é insuportavelmente vaidoso se tem uma profissão na classe, só a ele e os seus amigos muito depois. Os mais polidos, os mais amáveis, mesmo fazendo a outrem o elogio que reclama a retribuição, não deixam de se elogiar aproveitando a forma comparativa. Diante da machina humana, uma estrada atravancada de machinas. No bojo de cada machina, a móvel, mola de aço substituta da alma, o eu desesperador. E são todos. Aparecer. Aparecer. Cada sujeito cria uma atitude, cada ser fixa a personalidade de um gesto, cada tipo arvora uma certa mania, e não há quem não queira ser o primeiro da sua classe, o bem conhecido, o sem rival. Observa a sociedade, o torvelinho, o chãos, o solvedouro, o flor de humano que é uma grande cidade. Vês aquele cavalheiro? E um Valdevinos admiravelmente bem vestido. 14. João do Rio não o era antes. A necessidade de posar, de conservar em evidência sua fachada ífia o descerá. Roubar ao jogo, a peitar joqueis entre bofes reles. A chumbar dados, a se degradar em aleovitismos. Em proxenetismos infames. Mas, aparece. Conheces Madame Praxedes, a mulher mais elegante do Rio? Tem 35 anos e um filho. De 18. suicidar-se já, se a proibissem de ir a uma sotré fazion, se faltasse a uma festa, a um raout qualquer de gente bem lançada. E preeis o aparecer, não, ser esquecida, conservar no público a ideia da sua beleza. Estás atordoado. E pena. Não faço mais que dizer banalidades sobre observações palpitantes. Esta é que é a verdade. Olha, por exemplo, naquele carro a estrela. Fulgurante dos nossos teatros. Tem 40 com. Tus de dividas, todas as suas joias são falsas, são, 0, clássico doble das verdadeiras, já até desapare. Sedãs do prego. Pela manhã, antes de consertar a cara, com, elara de ovo dormida ao relento, tosse meia hora na crise asmática da velhice retardada. Mas conserva. O seu malteravel sorriso de Vênus dá. Ribalta e daria a última gota de sangue e sofre todas as humilhações para permanecer no paleu, conservando na mente da cidade o seu nome, o seu gesto, o seu tipo que veio à tona. Ainda não te dás com aquela família que caminha a pé para o teatro ou para um baile? O sete se vida vertiginosa as pais já se esgotou a mãe e as três deliciosas filhas permitem as mais perigosas intimidades a sujeitos com dinheiro, para obter cadeiras, vestidos, camarotes, no desespero de querer participar do grande luxo de aparecer. Estes são apagados exemplos urbanos. Na detenção há gatunos que se suicidam de mentira para que os jornais falem no hospício. A preocupação da totalidade dos doidos é a sua personalidade perante o público. Os mais audaciosos assas. Smus e desordeiros, quando são presos têm reportês da sua confiança aos quais mandam chamar para que a notícia seja verdadeira, bem clara, bem cheia de pormenores e bem com o seu nome. Bem considerada, a vida não é senão um penoso trabalho de dar na vista. Não há mais ninguém modesto. O sábio no laboratório arrisca a existência com o fim de ver o seu retrato em todos os jornais. O inventor inventa antes de tudo um meio de se destacar, e se passasses um dia na redação de um jornal é que verias o número de pessoas caridosas, inventoras, artistas, organizadoras de coisas, apenas para empurrar o nome. Que digo? Aparecer é uma questão nacional. Desde que a imprensa francesa deixou de amolar aos seus leitores com um rataplã desordenado em torno de Santos Dumont, o Brasil está todo comovido e já se fala em justa reivindicação. Mas não pares agora, homem de Deus. Não me interrompas. Lá vem o redactor mundano de um jornal que dá o nome das pessoas. E um idiota, mais que fazer. Tratemou-o bem, como ele nos trata. Diabo. Lá parou a conversar. São os Azevedo loucos pelo reclamo. Os coitados inventaram, agora mais um grêmio, o Dreams Club. Acabam no hospício. Enfim. Reflete no número crescente de desfalques, não, só aqui no Rio, mas em todo o mundo, desfalques perpetrados por gente quase sempre considerada digna do nosso cumprimento. E a vertigem alucinadora, o medo, o pavor de não poder aparecer mais, aparecer sempre mais. Oh! Não se discutem os meios, os processos. A questão é outra. Sou um criminoso, um assassino, um ladrão tremendo? Venham o nome, olhem o meu perfil, assustem-se comigo. Sou eu. Sou eu. Levei a minha vida a fazer o bem, protegendo os miseráveis na sombra, construindo hospitais? Inaugurem o meu retrato, falem de mim. Sou eu. O preciso é predominar, ultrapassar o comum e o anônimo. Arranjo dinheiro por meios ilícitos. Que te importa? Aparento mais luxo que os mais, mandei buscar uma vitória automóvel como a da rainha de Espanha e os jornais falam. Uf! Admiras-te destas frases que te vou segredando? Olha a rua, homem paciente e amável. Que vês o senhor do mundo inteiro reclamo no seu horrifico multiformismo. Passou um sujeito de bonete, deu-te um papel, faz-te a apologia de três ou quatro cantoras do cassino. Paramos a vida vertiginosa TRY instantes diante de um carro ilaminado cruamente, era um carro-anúncio. Em cada praça, onde instintivamente demoramos os passos, nas janelas, do alto dos telhados, em mudos jogos de luz, os cinematógrafos e as lanternas mágicas gritam através do ecrã, o reclamo do melhor alfaiate, do melhor livro, do melhor teatro, do melhor revólver. Basta parar alguns minutos para ver o galope dos nomes. No alto das casas, o interesse e a nevrose, não só nas lanternas mágicas como em letras de fogo, azuis, vermelhas, verdes, enterram no público a pua do reclamo na praça, as feiras de música em que a luz elétrica incendeia os cartazes e galvaniza os apetites exaustos de multidão. Aparecer. E a moléstia de cidade, a moléstia do mundo. E quantos faz ela ganhar, para quanto serve de sustento? São os artistas, são os eletricistas, são os ociosos, são os cavalheiros com boas ideias de fazer o produto dar na vista. Essa nevrose, meu caro amigo, fez perder definitivamente a vergonha a todos, arranjou dinheiro onde era impossível arranjá-lo, e criou uma repartição maior que todas as repartições públicas com empregos desde diretor até contínuo, a repartição a reclamo. Eis nessa repartição, chefe de seção. Nada as musas, nem a Manuel Ziera. Deixei-o nem impressionado. Mas tendo caminhado um pouco dei com um excelente rapaz. 78 João do Rio B, Franz. Bom dia, caro. E, bom dia. Que calor, hein? Barra vertical, 35 graus à sombra. Um inferno. Se tomássemos uma cerveja? Com prazer. Franz sentou-se, e alto, garçom, uma teutonia frapei. Se não fosse a RR com este calor, que seria de nós? Ó! Oh, bebedor! Não morreríamos, porque teríamos a excepcional Bocali. Franz é um bom rapaz que eu encontrei num excelente grupo de óptimos rapazes bebedores. De cerveja. Alguns já morreram. Um deles eu vira menino, e morreu com quatro corpos meus. Ingerindo umas três dúzias de garrafas de cerveja. Por dia gastando 800 mil réis dos seus vencimentos no licor de gambrinus, como dizia por ouvir dizer. É não sei qual o emprego de Franz. Vejo sem. Pri bem vestido, rodeado de companheiros, a beber cerveja, hoje é com imenso espanto que zero, noto de luto fechado, quase triste apesar daqueles gritos, a chamar o garçom, mas também você de preto. Então não sabe? De querá, venho de acompanhar o enterro de Guilherme Opfer, aquele que teve um chope, morreu. Está enterrado. A moléstia. Franz ficou sério. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Do que eu vou morrer, a bebida. Barra vertical, sim, a bebida com que se ganha a vida. Fiquei interrogativamente, mudo. Franz empurrou o copo, um silêncio tombou. Afinal, o pobre rapaz teve um arranco. Não sabe de que vivia Guilherme? Do mesmo que eu vivo. De beber cerveja. Foi ele, quando quebrou a casa, que imaginou, na luta das fábricas de cerveja, a instituição dos agentes reclamos vivos. Nada do homem sanduíche, mais o homem barril de cerveja. A fábrica que se propôs, aceitou. Outro ofereceu-lhe logo o triplo. Ele tinha um conto de réis por mês e ordem ilimitada para beber em qualquer ponto quantas garrafas de cerveja quisesse. Formaram-se grupos desses reclamistas, com ordenados nunca inferiores a 400 mil réis. Entrei nesses grupos, encarregados de expor indiretamente as marcas, de habituar os bebedores, de forçar a cerveja, mesmo grátis. Guilherme, entretanto, foi sempre o primeiro. Era espantoso. Não sei quantas dúzias de garrafas ingeria por dia. Tão hábil se tornou que, nas rodas, de bebedores por ele formadas, os outros pagavam. Quando tinha o estômago cheio, erguia-se, primeira ao water closet, punha o dedo na garganta, vomi. Tava tudo e voltava placido, a beber. Passava neste exercício de uma hora da tarde às duas ou três da manhã. Deitava-se, dormia até às oito, ia para zero. Banheiro, vomitava, e às nove estava lépido no escritório da companhia, a receber ordens. Sem, Pri o julguei de ferro. Quase não comia. Não comia mesmo. E morreu em poucos dias, caiu, desenganado pelo médico. Morria de beber cerveja. O doutor dizia que nunca vira um organismo em tal estado. Tudo, nervos, entranhas, coração. Estragado. Pena tenho de não entender disso. Teria guardado o nome da moléstia, de que talvez venha a morrer amanhã. O pobre rapaz falava e eu recordava a figura de quatro Guilherme Opfer, magro, cabelo ralo, grandes. Mãos, andar ginástico, uma doçura alcoólica na pupila azul. Era macabramente amável, era extra, ordinário. parecia com frenesi da cerveja. Também você me toma cerveja. Pimpom. Surgia logo depois do almoço, alastrava-se, numa terraza de confeitaria, passava uma hora. Seguia adiante. Certo dia encontrei umas 10 vezes saindo de beber cerveja. A última, eram 3 da manhã, no Largo do Machado. E agora o que parecera uma extravagância aparecia-me em todo o seu horror de concorrência, de luta pela vida, de desespero heróico. Anigestos, aquele ar, aquelas pilherias. Que pareciam um feitio de um ser exótico, eram a e consciente comédia de um negociante falido resolvido a cavar no mesmo ramo de negócio a subsistência. Em casa havia mulher e filhos a dar comida. Que fazer? Arranjar dinheiro, não pouco, mas era o bastante. Como? Ah! Como? Numa grande cidade, fechada aos infelizes diante da indiferença que não se enternece. Então germinou-lhe no cérebro naturalmente aquele atroz pensamento satânico de extinção para viver. A companhia não lhe daria, de certo, um conto de réis para ficar no seu escritório, mas deu-se em trepidar para arrebentar um homem como uma bomba de chops, para se dilatar, para engolir a rival. E esse homem, absorvendo chops e lançando-os nos cantos, arrastando-a ingeriu os dezenas de sujeitos, tentando outros a profissão tremenda, ergue-se num elemento de devastação, convencido de que ele próprio seria uma das principais vítimas. Que poi, que Barbet imaginaria um conto de, tal forma pavoroso? Qual de nós descobriria em Guilherme o niilista tremendo, o anarquista mais cruel, mais louco, mais perigoso? Logo aos primeiros dias dessa vida de destruição e sem o vício sustentáculo, devia ter sentido claro, já não digo o crime de criar regimentos de suicidas para viver, mas o pavor do próprio desastre. Não recuou, não tremeu. Antes foi atacado de um verdadeiro frenesi religioso. Bebia, 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 sem ficar bêbedo, tendo que saber o que estava fazendo e o que devia continuar a fazer, beber. Franz contava machinalmente aquela existência, e eu sentia na espinha um calefrio de um medo vago e indizível, um medo maior que o dos espíritos timoratos à meia-noite num cemitério, o medo glacial da gente que passava, do garçom que servia, do pobre e lamentável Franz, das altas casas, das conduções rápidas. Era a civilização na sua frieza, era o strugele forfi e a engrenagem mecânica da sociedade esmagando os mais fracos. Por que se der aquela morte? Para reclamo e supremacia de uma companhia. Tinha ela culpa? Absolutamente nenhuma. Aceitava o que julgava útil aos interesses dos seus acionistas. Para que mais seguro fosse o pão de centenas de operários, morriam alguns utensílios do gigantesco aparelho e utensílios com instintos perigosos. A companhia devia ter mandado uma coroa. Nenhum dos diretores teria de saber a causa da morte, e quem a dissesse arriscar-se-ia, de certo, dois perder o emprego, porque estaria a fazer obra de revolta cometendo injustiças contra as largas monetárias com que uma poderosa empresa recebera as originais propostas de ociosos bebedores de chops. A verdade era essa para o mundo do interesse e também para os justos. O macabro reclamo vivo estalara como um odre. Que últimos dias teria tido? Que grande ódio ao mundo na segurança da morte. E que entrevista com a ceifa vida vertiginosa, 188 Dora, se é que a morte nos vem regularmente buscar para apressar a extinção da vida. Mas estava morto, estava enterrado, e outros reclamos vivos, àquela hora, pela cidade vasta mostrariam a excelência de várias bebidas. Era civilização. Cheio de piedade, interroguei Franz. De você, que o há é fazer? Ripu. Barra vertical, sim. De certo, com tal exemplo, você não há e ficar na profissão de beber muita cerveja como reclamo. Ele estava admiradíssimo. E por que não? Por que morre? E o menos? Todos nós temos de morrer. Tanto faz hoje, então continua? Eu digo. A companhia tem gasto um dinheiro louco em reclamos. Nem pode imaginar. Depois, são tão gentis. Chamaram-me para substituir o Guilherme. E aceitou? Nem tinha dúvidas. Um ordenadão. Olhe que isto é sempre melhor do que ser empregado público. Toma outra garrafa? Barra vertical, obrigado. Mas tomo eu. Por que o AE você fazer isso, Fran, você, que já não pode ter sede? De novo o seu semblante contraiu-se, com este calor, a gente passando. Sempre lhes abre o apetite. Garçom. Outra garrafa. Bem gelada. Está excelente. É, fazia realmente um calor de fornalha. O pobre reclamo moderno ingeria o copo cor de topázio. Um diamantino brilhava-lhe no dedo menino. E em outras mesas havia cavalheiros bebendo ser. Veja. Reclamo. Que sei eu. Havia de outras mar. Cans. Eram as outras fabricas? Talvez. Mas o... Meu coração confrangia-se ao lembrar que talvez. No futuro verão já aquele. Franz brilhante não. Estivesse ali, onde estivera o verão passado a... Figura macabramente alegre de Guilherme Opf. Fer.